Prazer em ouvi-lo, deputado. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre é um prazer falar contigo.
Deputado, o senhor que esteve em Uruçanga agora também recentemente, tem acompanhado aqui a cidade que o senhor conhece tão bem, né? A movimentação da cidade também, inclusive as demandas, não, deputado?
Sim, sem dúvida. Nós precisamos olhar com muita atenção e eu acredito que o governo deve olhar a situação desse panorama de Uruçanga e da nossa região. O governador esteve aqui final de semana, fez a inauguração da revitalização de algumas rodovias estaduais que foram revitalizadas, mas a nossa maior cobrança com relação a Uruçanga é a pavimentação da Rodovia dos Mineiros, que é a chamada Rodovia da Santana. É inacreditável que passa-se governo e governo e nada é feito. Os últimos investimentos que foram feitos foram lá ainda no início do ano 2015 e até então a gente não vê por parte do governo do estado uma atenção especial a essa rodovia que é tão importante, não somente para o município de Uruçanga, mas para toda a região e também ligando a Lauro Miller. Eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem levantado na Assembleia Legislativa, tem cobrado insistentemente essa situação e, lamentavelmente, ainda a gente está à mercê da conclusão desta rodovia.
Bom, vamos aproveitar o contato com o deputado para resgatar alguns destaques, né, mas ainda recentes, né? Deputado, queremos ouvi-lo primeiro. O senhor teve uma importante viagem à China também nos últimos dias, né? Uma avaliação, o que aconteceu por lá e como foi esse trabalho, deputado?
Então, nós tivemos nessa missão recentemente, juntamente com outros três colegas deputados, fazendo uma imersão lá junto às empresas que têm interesse em se instalar em Santa Catarina. Visitamos aí uma empresa de fabricação de carros elétricos chamada GMEV, uma empresa que tem uma capacidade muito grande de expansão, especialmente na América Latina, na América do Sul. Então há um interesse desta empresa em instalar-se em Santa Catarina, buscando, além da instalação, a venda desses produtos para todo o Mercosul. Foi uma iniciativa da Assembleia, onde a gente pôde ajustar também uma reunião com o governo do estado. O governador esteve presente, se colocou nessa disposição de aprimorar esse assunto e trazer, né, esses investidores para o nosso estado, conhecer a realidade. Nós temos em Santa Catarina 6 portos, isso é um atrativo importante, principalmente com quem trabalha com exportação. E nós entendemos que no decorrer desse ano ainda, possivelmente, poderemos aí iniciar essas tratativas reais de instalação da empresa no nosso estado. Claro que tudo isso vai depender dos incentivos, também de todo o apoio que o governo dará para que haja investimentos dessa natureza aqui em Santa Catarina. Também estivemos em outras empresas que trabalham com fabricação de freezers para sorvetes, freezers horizontal e vertical. Conhecemos uma empresa na China que detém 30% do mercado chinês, imagina o volume que é isso. E, sem dúvida, eu acho que esses contatos internacionais, bilaterais, mostrando o nosso estado de Santa Catarina, a grandeza, a riqueza, tudo que temos de bom aqui, é muito importante para trazer esses investimentos para o nosso estado.
Outro assunto, deputado, tem acompanhado, o senhor tem se manifestado, se posicionado em relação também à questão da universidade gratuita. O senhor tem dito isso na Lesc em alguns momentos. Como é que o senhor tem acompanhado toda essa movimentação e, principalmente, né, que desenho se faz nesse momento do que foi abordado, do que está sendo apresentado e, principalmente, do futuro também desse projeto? Universidade gratuita, deputado.
João, é importante relembrar um passado recente, quando em 2019, no nosso segundo mandato, nós iniciamos um trabalho muito forte na busca de investimentos para bolsas de estudo do artigo 170, que é o programa UNIEDU. Naquele momento, eu iniciei uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa que tratou diretamente com o governo, governador passado, governador Carlos Moisés, onde a gente percebia que o cumprimento dos 5% que estavam estabelecidos na nossa Constituição Estadual não era cumprido pelos governos anteriores. Foi então que, tomando conhecimento através de relatórios do Tribunal de Contas do Estado, naquela época, o governo repassava 1,4% no total de 5%, ou seja, não chegava nem a 30% do que era estabelecido na nossa Constituição. Foi então que iniciamos esse trabalho de articulação, visitando as universidades em todo o estado, demonstrando a importância de termos esse programa à época fortalecido, e nós conseguimos saltar de 63 milhões para 500 milhões em 2022. Então foi um valor expressivo que o governador à época fez para o ensino superior. Aí veio o novo governo, iniciou-se aí a tratativa de criar um programa chamado Universidade Gratuita. Esse programa tinha por finalidade dar a oportunidade aos jovens que precisam de uma bolsa de estudo cursar o ensino superior. Cabe aqui destacar, sem dúvida, a importância que é esse programa para a sociedade catarinense, especialmente aqueles que buscam a realização dos seus sonhos. Porém, foi feito um novo programa onde estabeleceu um percentual de que as instituições do sistema CAF, as instituições privadas, receberiam 75% do montante e as universidades particulares 25%. Foi um debate muito grande dentro da Assembleia Legislativa, onde teve o apoio, posso dizer, quase que unânime. Somente um deputado votou contra esse programa, ou seja, a Assembleia referendou esse programa para que fosse implementado em Santa Catarina, dando oportunidade a todos os jovens que precisam cursar o ensino superior, buscando aí a sua formação. Porém, passado-se aí um ano e meio, a gente, através do Tribunal de Contas do Estado, que fez toda uma auditoria, percebeu algumas falhas, e falhas importantes nesse processo, principalmente com relação à organização, principalmente com a organização e dando a oportunidade a jovens e adolescentes ter bolsa que não teriam necessidade. Isso foi destacado pela mídia, mais de 18 mil ocorrências que tiveram nesse programa, um número muito alto também de pessoas que receberam de forma indevida e também muitas pessoas que deveriam receber e não receberam essa bolsa. Ou seja, o programa Universidade Gratuita não era gratuita para todos, e sim dentro de um padrão de carência que foi estabelecido. Agora, nós solicitamos várias informações junto à Secretaria de Estado da Educação. Nós percebemos esse movimento do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público e da Polícia Civil, que está investigando esses cadastros que foram feitos de forma fraudulenta. Nós não podemos, digo assim, no interior, matar a vaca, mas temos que matar o carrapato primeiro. Então, nós temos que eliminar esses problemas e manter a vaca viva, manter o programa vivo, porque nós precisamos e sabemos da importância que é esse programa para o Estado. Então, o nosso objetivo é cuidar, fiscalizar, orientar e também apresentar ideias que sejam importantes para a continuidade desse programa da Universidade Gratuita.
Estamos conversando com o deputado Rodrigo Minotto aqui no Comando Marconi. Deputado, saúde, o senhor tem também acompanhado, na verdade, cobrado, né, numa questão até de ação imediata, uma agilidade em relação à demora de encaminhamento às pessoas com câncer. O senhor tem se manifestado isso, tem feito essa cobrança. Como é que está isso, deputado?
João, quem passa por isso, quem tem alguém na família que tem alguma necessidade de fazer algum tratamento oncológico, seja ele tratamento clínico ou até mesmo cirúrgico, nós sabemos da angústia e da necessidade urgente. Nós temos na fila em Santa Catarina mais de 2 mil pacientes que precisam fazer cirurgias. Desses pacientes, 70%, em torno de 1.500 pacientes, têm um tempo de espera de até 60 dias. E mais de 600 pacientes têm um tempo de espera de mais de 60 dias. Ou seja, não dá para esperar isso, né? Quem precisa, que tem um diagnóstico logo, tem que imediatamente, se for indicação cirúrgica, que seja feito o mais rápido possível. O que não pode é o paciente sofrer, ficar aguardando. Às vezes, situações muito, muito avançadas, demorar 60 dias para fazer uma cirurgia ou mais de 60 dias é um atestado de óbito ao paciente. Então, lamentavelmente, isso vem ocorrendo em nosso estado. O governo precisa ter uma atenção especial a esse caso especificamente, como outros casos, mas nós estamos falando de um problema de saúde, de uma patologia que necessita procedimentos urgentes. Então, nós temos cobrado isso, fiz um apelo na Assembleia Legislativa para que haja a sensibilidade do governo que acelere esse movimento de filas, que os hospitais filantrópicos, que são grandes parceiros do governo em Santa Catarina, possam realizar essas cirurgias com a urgência que o caso requer. E é isso, nós vamos continuar cobrando, não adianta fazer propaganda e sabendo que tem gente morrendo na fila ainda esperando uma cirurgia.
Deputado, o senhor, também nessa linha recente de ações, né, propõe a lei César Maurício Ferreira, que na verdade para prevenir tragédias em abordagens policiais, né? Lembrando que a referência, né, trata-se de um profissional de 60 anos, foi encontrado morto, né, numa cela da Central de Polícia em Florianópolis. Como é que funciona esse projeto, deputado?
Pois é, todos acompanharam, né, pela imprensa o fato que ocorreu no último dia 18 para o dia 19, onde por uma abordagem totalmente equivocada de dois policiais militares, bem como um agente de polícia que recebeu na delegacia de uma pessoa que estava passando por um problema de saúde. Essa pessoa, ele se deslocou da sua casa indo para o hospital e sofreu um acidente de trânsito leve em Florianópolis. Na sua abordagem, ele totalmente fora de si, em razão da dependência dos remédios que havia tomado. O policial militar que fez essa abordagem entendeu que ele estava embriagado ou se utilizado de algum produto tóxico. Levou à delegacia. Na delegacia, registraram o boletim de ocorrência e colocaram esse cidadão numa cela. E ele veio a falecer na madrugada desse dia em razão de uma ocorrência de um infarto que ele acometeu-se. Então, assim, nós estamos muito preocupados com isso. Infelizmente, tem que ocorrer um fato desse para chamar a atenção das autoridades. Nós pedimos que seja feita a devida investigação e que seja responsabilizado quem cometeu esse ato infracional. Isso realmente é uma situação que nos preocupa. Então, nós apresentamos na última sexta-feira um projeto de lei que tem por objetivo regulamentar a abordagem, né, dos policiais, das autoridades de segurança do nosso estado, em casos de que não haja um diagnóstico preciso, até porque o policial militar não tem essa competência de diagnosticar, e seja levado imediatamente ao hospital para fazer os devidos encaminhamentos, para que não ocorra novamente um caso como esse, uma tragédia dessa, ceifando a vida de uma pessoa que tinha todas as condições de ter uma sobrevida muito maior do que teve. Lamentavelmente isso ocorreu e a gente não quer que isso ocorra novamente, por isso a nossa iniciativa de propor um projeto de lei que tem por objetivo regulamentar as abordagens no estado de Santa Catarina, especialmente no que tange a esse tipo de situação, onde a pessoa possa estar sendo acometida de um AVC, de um infarto, de uma esquizofrenia, de um pico aí de equilíbrio emocional. Então, tudo isso a gente tá buscando regulamentar através desse projeto de lei que eu denominei César, que é o nome da pessoa que sofreu essa situação.
Verdade. Bom, para fechar, deputado, foi boa a conversa com o prefeito Luciano Biotelli na passagem por Treviso ou não?
Muito boa, o Luciano tem um espírito jovem, né, de inovar, de fazer o melhor para o município de Treviso. Tivemos a oportunidade de conversar muito, tratamos sobre o assunto da água no município de Treviso, a necessidade de uma estação de tratamento para aquela cidade, tendo em vista a dificuldade que tem quando chove e a falta de água. Tratamos também da questão da ACP do Carvão, da Ação Civil Pública do Carvão, que tem aí no município de Treviso mais de 300 hectares de terras totalmente improdutivos que foram revitalizados pela CSN e precisam dar um outro fim social e econômico para o município. Nós iniciamos também na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar que vai cuidar dessa questão da transição energética justa do nosso estado, que já há uma lei específica sobre isso. Então, a nossa região carbonífera precisa dessa atenção especial, para desenvolver ações, assim como foram desenvolvidas em Criciúma, através do mandato do prefeito Clésio Salvaro, onde parques foram feitos, executados, em áreas que entendia-se que não haveria nenhuma finalidade social. E aí foi feito o Parque dos Imigrantes no bairro do Rio Mânia, foi feito o Parque das Nações lá no, na Próspera, e são exemplos de que há, sim, possibilidade de a gente recuperar e dar uma finalidade melhor para essas áreas que foram degradadas. E aqui na nossa região, na ANREC, nós temos mais de 6 mil hectares de terra que estão totalmente improdutivas, e a gente precisa discutir isso junto ao Ministério Público Federal, junto à Justiça Federal, junto aos órgãos de controle, para que possamos, aí, de uma forma equilibrada, buscar os encaminhamentos necessários para que essas áreas tenham a sua utilidade.
Muito bom. 7:58, tivemos o prazer de conversar com o deputado estadual Rodrigo Binotto, conversou comigo e com os ouvintes da Rádio Marconi de Uruçanga. Deputado, muito obrigado pela gentileza, atualizando alguns assuntos. Sempre bom ouvi-lo, uma boa semana, uma boa terça-feira, deputado.
Muito obrigado, Joel, pela oportunidade, desejando a todos os ouvintes aí uma excelente semana. E quero deixar o meu abraço ao meu amigo Padre Giliardi, que está na paróquia de Uruçanga, e desejando a ele muita saúde e sucesso nessa jornada. Um abraço a você. E tudo de bom.
Um abraço ao senhor também.